Estamos de volta com o segundo bloco, programa Contextura Sonora, e hoje o convidado é o músico e musicoterapeuta Adriano Prano. Então, Adriano, a gente fechou a nossa conversa no segundo bloco, deixou aberta a questão de você trabalhar a criatividade musical, de você fazer esse tipo de né, a criatividade, enfim. E a gente estava falando lá do Cohort, lá, que fazia a gente ter um exercício, você também, né, fazer música com uma nota só. O berimbau de boca tem mais ou menos esse padrão, mas você consegue modular com a abertura da boca, né, que você faz a questão de você consegue deixar a nota mais longa, cortar nota, você trabalha com ritmo, né, com tudo isso aí. Então, o berimbau de boca é um movimento de uma nota só que você consegue, é que nem apito de juiz, né, vamos dizer assim, você tem uma nota só, né. É um instrumento que tem uma nota, não é instrumento primitivo, né? Isso é verdade, né? Agora, como tem uma questão aqui que a gente sempre fala no programa, eu gosto de ouvir a opinião dos convidados, é assim, você trabalha bastante, você optou assim para fazer, tocar o sitar, que é um indiano, o vina, a vina, e depois você começou trabalhar com percussão, como você vai, como a gente tem ali mais tarde o ceramofone, né, que é um xilofone com como é que é? Me explica esse instrumento aí, depois a gente volta a falar na música, na estética.
Sim, essa família também dos xilofones, a gente vai ver em tudo que lugar, né, xilofone de madeira.
É, outra.
Marimba, né, os de metal. E existe essa versão brasileira, que é o ceramofone. Então, são teclas, né? São as teclas, como se fosse um piano, feito de cerâmica. Então, é um instrumento que a gente percute, né? Com uma baquetinha.
Tá.
E esse feito em cerâmica, um projeto super legal para viabilizar, porque são instrumentos muito caros também.
Certo.
Então, esse projeto da cerâmica foi para tornar mais acessível.
Você compra ladrilho em casa de ladrilho e dá para fazer, né? A coisa. Mas então tá, voltando sobre a estética, então, quando a gente trabalha com esses instrumentos ditos tradicionais e inseridos assim num discurso tradicional e cultural muito forte, você como é que você vê a questão da criatividade nisso? Eu trabalho com música indiana, então a gente é forçado, ou então a gente tem como parâmetro certas regras para tocar, né? Isso você acredita que liberta ou prende?
Putz, pois é, Angela, interessante, né? Essa prosa nossa. Eu sinto as duas coisas. Eu acho que tem aspectos que libertam. Por exemplo, o próprio fato da música indiana, aqui é o nosso exemplo, mas poderia ser qualquer outra, né? O fato de ser tão diferente da nossa desconstrói a gente, né? A gente tem que começar a pensar de um outro jeito.
Certo.
É outros ritmos, né? São outras escalas. Acho que ajuda o nosso processo de ampliação de possibilidades musicais. Mas, por outro lado, vai aprisionar também, né? Porque é uma estrutura... A música tradicional, ela tem uma estrutura para continuar sendo tradicional, né?
Sim.
Para ela sobreviver sendo o que ela é. Então, por outro lado, a gente desconstrói um pouco pelo diferente, mas também vai se cristalizando naquela outra forma de seguir uma tradição. Eu acho que dá para encontrar um equilíbrio nisso. Não é fácil, né? A gente tem uma tendência a cristalizar e fazer o igual, né?
Isso.
Acho que daí tem que ser uma vontade tua de, que, como eu, assim, não, vou aprender um outro instrumento agora. É uma coisa assim para descristalizar um pouco.
Certo. Não, eu mudei a afinação de tudo que é violão que eu tenho aqui em casa, guitarra e coisa assim, pra ver se tô vendo que eu tô conseguindo sair um pouco fora do padrão, entendeu? Que eu tinha, meu.
Sim.
Né? Que a gente se estabelece um padrão. A gente tem coisa, aquilo que te falei, como o timbre atrai as pessoas, você foi atraído por determinado timbre, você começa a usar aquele instrumento, e aquele instrumento você começa a usar aquele timbre daquela forma, e aquilo cristaliza em você como um padrão, né? É como uma ideia, como um conhecer, esse, o meu conhecimento nesse instrumento, eu sei fazer isso bem nesse instrumento. Então, eu sempre recorro a essa situação confortável, né, para tocar o instrumento. E aí,
sim.
Isso surpreende. De um lado, do outro lado, você, como você vê a questão da teoria musical, disso tudo aí, que eu vejo que tem muita gente aprendendo harmonia, tem aprendendo a ritmo, né, a teoria musical e tudo isso, que eu acho importante, eu fiz isso muito, eu tenho isso, eu conheço essa coisa. Como é que você vê? Você acha que isso também é uma forma de você cristalizar? Isso é, cristaliza coisas, mas na hora de você tocar, você, isso prende você ou você se liberta dessas questões? Como é que funciona isso?
Pois é, essas coisas são complexas, né? A gente no decorrer da nossa vida. Eu penso também, eu vejo a importância, né, da gente estudar, entender as estruturas, técnicas, tem uma importância. Mas quando isso faz que a gente entenda que só isso é música, eu acho perigoso. Quando a gente começa a olhar para uma estrutura determinada e fala, ó, isso aqui é música de verdade. Ó, isso aqui é certo. Ah, isso aqui é a música boa, tem que estar dentro desse parâmetro. Isso eu acho perigoso. Quando a gente vai para um caminho desse. E isso tá na nossa história, né, cara? Tipo, a gente vê, assim, a música verdadeira, a música do verdadeiro artista, a música superior. Acho isso tudo muito ruim, esse tipo de ideia. E às vezes a gente é estimulado a isso, né? A aprender uma técnica, uma harmonia e não sair mais daquilo. Então, acho que tem um equilíbrio. Sim, se você vai tocar música barroca, você vai ter que estudar pra caramba, né? Pra tocar aquilo, pra fazer aquilo bem feito.
Sim.
Legal. Mas nada te impede de você também experimentar outras coisas. Até às vezes, quando eu tenho alguns alunos de música, e eu gosto de papear sobre isso com eles. Eu falo assim, olha, se dedica pra tocar aquilo que você quer, né? Ainda mais quando é mais novinho, né? O cara quer tocar Guns N' Roses. Falei, beleza, se dedica aí pra tocar isso, né? Mas se sinta livre também. Pra hora que você não tá afim de fazer isso, você não tá afim de estudar a notinha no tempo, vai lá, pega o instrumento, bate nele, se tá com raiva, faz barulho. Cara, você é livre pra explorar a música, né? Não, nada impede de você tocar o que você quer e você experimentar do jeito que você quer pra você.
Isso, é.
Porque penso por aí, assim.
Mas é, não, a questão também de das pessoas se sentirem meio que fazendo e tocando errado, né?
Isso.
A questão do erro, a questão da eu muito tempo atrás, quando eu fazia aula de violão com o Valdomiro Prodossimo, veio um
ai, eu também fiz aula com o Valdomiro.
Quando ele veio um violonista tocar aqui, eu até não esqueci o nome dele, isso faz tempo. E ele disse assim uma vez, eu quando faço um erro, eu repito o erro para parecer que é verdade, que faz parte da música, entendeu? Então, aquilo nunca me saiu mais, eu falei, puxa vida, é mesmo, né? Se você repetir o erro, parece que você não errou, você faz parte da música, né?
Virou estrutura.
Você modificou um pouco, você deu uma variada na estrutura ali, mas você coisa. Mas a gente fica, né, com essa questão mesmo do aprendizado musical. Eu creio, para mim é diferente você aprender música e você aprender um instrumento musical. Concorda?
Olha, interessante. Acho que preciso pensar nisso, mas acho que há diferenças mesmo.
Então,
aprender um instrumento e aprender música se diz enquanto mesmo estruturas específicas,
música,
né?
Assim, a arte da música, né? Eu digo isso.
Sim.
Quando você está aprendendo a música, o que, que é música, para que serve, como é que foi feito, onde é que ela veio, para onde é que ela vai, né? Essas questões todas
assim,
são uma. Agora, essa música, ela pode ser aplicada em tudo que faz som, você pode utilizar essa música. Então, quando você vai... Então, aprender um instrumento musical é diferente de aprender música. Eu tenho essas questões assim, elas se misturam, existem, lógico, campos comuns aí, de uma coisa na outra, mas para mim são diferentes. Você aprender instrumento musical é uma coisa e música é outra. Você... Diga.
Opa, desculpa.
Não, pode falar.
Eu acabei pensando isso, né, agora que você falou, porque nessa coisa de escutar música de outras culturas, a gente se depara com isso, né? Você mostra pra uma pessoa e uma pessoa fala assim, não, isso aí não é música, pelo amor. Isso aí não é um canto. Eu falo, não, por que não é? Porque não é igual o que você aprendeu, o que é música. É, realmente são questionamentos assim bem legais da gente fazer. O que é música, né?
Vamos terminar essa conversa no terceiro bloco, que agora a gente vai colocar música aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, gente. Estamos aqui com o Adriano Prana, músico terapeuta e músico, e agora ele vai apresentar para a gente um trabalho com o ceramofônico, ou xilofônico, ou uma marimba feita em casa, certo?
Então tá. Ângelo.
Oi. Diga.
Só um pequeno comentário ainda, né? Como os ouvintes não vão me ver, tem um outro som aí que acompanha o xilofone, né? E que são aqueles lustres que a gente coloca de lâmpada. Eu tenho uns três aqui desativados em casa. E eles têm um som que parece um xilofone, pra mim, assim, remete. Eu catei eles, né? Então, eles que me nortearam qual eram as notas. Peguei os lustres, botei do lado e toquei junto ali com o xilofone. Então, eles que determinaram qual era
a
escala.
Eu fiz uma participação minha ali eu coloquei uns solos ali de violão. E aí a gente vai... Eu nem percebi que tinha lustre. Pra mim funcionou muito bem. Tá bom? Vamos. Mas a gente volta a ser o bloco aí. Obrigado. Obrigado, gente. Já voltou.
Legal.